Tenho o prazer de compartilhar a notícia que finalmente obtivemos uma reprodução do precioso tomo de Gab sobre os mortos-vivos, contrabandeado para fora da nação de Gab com grande custo pessoal. Nessa caixa, você encontrará uma série de rolos, pergaminhos, alguns bem antigos, outros cuja tinta mal secou. Embora se suspeite há muito tempo que Gab tenha usado um documento existente como fonte para sua crônica sobre os mortos-vivos, está bem claro que ele colocou sua própria marca nele. Recebemos muito mais do que os 20 rolos que prevíamos inicialmente, alguns dos quais são bem recentes. Separar os escritos antigos dos de Gab seria um processo complexo, mas essencial para a análise de um registro histórico completo. Em breve, produzirei um relatório completo sobre a linha do tempo de Gab para sua referência. Por enquanto, saiba que Gab fundou a nação que leva o seu nome em menos 929 CA. Na época, ele ainda estava vivo, embora já fosse um necromante inovador e magistral. Parece provável que ele tenha começado esse livro, ou pelo menos suas revisões, após a fundação. Seu conhecimento sobre necromancia certamente estava crescendo naquela época. A verdadeira forma da nação, com sua grande população de mortos-vivos, não tomou forma até sua guerra com Nex e a subsequente transformação em massa das vítimas de batalha em mortos-vivos. Depois que Nex se retirou para seu refúgio, Gab morreu por suas próprias mãos. Não entendo como ele tomaria tal atitude com seu odiado rival ausente. Sua ressurreição como um fantasma ocorreu logo depois, com data precisa desconhecida. Desde sua transformação, Gab só apareceu aos olhos do público em algumas ocasiões, sendo a mais famosa a transformação grotesca de Arasne. Após sua fuga em 4719, Gab despertou para seu estado atual, envolvendo-se mais uma vez na administração de sua nação. O retorno de Gab é um mau presságio para todos os acadêmicos de Nex. No que diz respeito, é melhor continuarmos estudando a história do que nos tornarmos parte ativa dela. Nosso trabalho será inútil se Gab colocar fogo em todos os arquivos.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores, meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados, seu intervalo da vida real para ouvir sobre o Livro dos Mortos. Estamos aqui para apresentar um material novo de Pathfinder. Se você está fora do universo do jogo, está saindo em financiamento coletivo pela New Order Editora, uma expansão sobre o universo do mundo dos mortos-vivos, mas que vai além de qualquer material que eu tenha visto antes. Para quem acompanha o podcast, eu gravei recentemente um episódio sobre Ravenloft e tinha uma série de elementos que são muito agradáveis, muito positivos. A equipe de produção do Livro dos Mortos conseguiu emular esse mesmo espírito com comentários, com expansão de regras para todos os lados. E eu fiquei muito feliz, assim, porque é um herdeiro estilístico na qual eu fiquei muito feliz, porque é uma coisa que você vai poder ter na sua casa, não é um material antigo, é baseado num sistema novo que tem um amplo material ofertado para a galera. É muito bom poder falar sobre esse jogo. E para ter esse papo, eu chamei o Jefferson Tarostar, um dos maiores envolvidos, cara. E aí, como é que você tá? Tudo bem?
Tudo jóia, Pedro. Tranquilo. Estamos aí, né? Erguendo os mortos de Pathfinder. Então, se você tem o seu guerreiro aí nível 1 que morreu na primeira aventura, você pode erguer ele como um esqueleto, como um zumbi, ou como um vampiro, ou como uma múmia, quem sabe, né? Então, com esse livro aí, você vai poder fazer isso. Então, aquela história de seu personagem morreu, acabou? Não! Você pode se erguer dos mortos como um morto-vivo aí, se o seu mestre deixar, obviamente, né?
Esse é um dos primeiros grandes diferenciais. O Ravenloft, ele tinha muita estrutura ainda de você se valer dos personagens das raças clássicas, das classes clássicas. E aqui não, aqui tudo a princípio você pode ser levado para o jogador. Tudo ali tem uma regra, tem uma extensão. É um universo de ideias. É uma outra vantagem dele, ele oferece muita coisa, mas ele, ao mesmo tempo, não te obriga a ter que aprender ou saber nada de antemão. Então serve como um verdadeiro cardápio de opções, de brincadeiras que você pode fazer na sua sessão de jogo. Como é que é a sua história e o seu envolvimento com o Livro dos Mortos, Tarostar?
Cara, assim, ó, eu usei o Livro dos Mortos logo que saiu nas minhas campanhas particulares aí. Quando saiu a versão inglesa ainda, eu usei ele, usei as regras dele muito. E o pessoal da New Order me convidou aí para participar da divulgação do financiamento coletivo. Como eu já participo aí agora mais seguidamente dos financiamentos de Pathfinder, muito por causa lá do meu canal do YouTube lá, que a gente começou contando toda a história de Pathfinder e toda a parte de lore de Pathfinder.
Fala então, um pouquinho do seu canal.
Cara, eu tenho um canal no YouTube, tá, o canal Tarostar lá, onde a gente conta a lore de Golarion, né, que é o mundo de Pathfinder, a partir da segunda edição. E ali tu conhece um pouco sobre cada uma das regiões. A gente passou por todos os livros, todo o livro de cenário do Pathfinder, então a gente tem um pouquinho de cada nação ali, como se formou o mundo. Também a gente tem algumas mecânicas ali, as mecânicas que tem no livro do mestre, que são mecânicas extras de Pathfinder ali, então você pode lá no nosso canal curtir ali e dar um joinha pra nós. Você vai aprender muito. Se você quer entrar no mundo de Pathfinder, não sabe por onde, vai no canal do Tarostar, tudo em português. Você encontra muito canal gringo sobre Pathfinder, mas poucos canais em português sobre Pathfinder. O meu aí saiu junto praticamente com um livro. Eu peguei o livro na mão e já saí metendo o canal. E a lore do Pathfinder é uma lore bem rica, né, cara? Eles conseguiram criar alguma coisa única. E hoje, o entrelaçamento entre a lore e as regras do Pathfinder é muito grande, sabe? Tu tem tudo que tu tem na lore, tu tem uma base mecânica pra te jogar. Desde as raças, das ancestralidades, a mesma raça tem várias ancestralidades. Então tu consegue localizar o teu grupo de jogadores e teu personagem dentro de um local específico de Golarion.
E como é um jogo que oferece muitas opções de regras, você também pode criar o seu próprio universo, sua própria interpretação, né?
Pode criar teu próprio mundo e usar a parte mecânica que fala das regiões específicas para adaptar lá pro teu mundo, né? Então, tem certos... Pode fazer uma mescla, né? Por exemplo, de talentos lá, de certos arquétipos que vão... Tu mistura aquilo ali e cria o próprio, entendeu? Se ele obedecer aquelas regrinhas básicas ali de ser um talento de segundo nível, de ser um talento, sabe? De ser um talento de terceiro nível. Tu usando tu não jogando isso pra frente ou pra trás nos níveis, tu obedecendo o mesmo nível, tu pode fazer tranquilo. Porque tanto é que o Pathfinder também aceita isso, né? De tu fazer mistura de classes ali, pegar um talento de um, pegar um talento do outro. Então tu tem essa mesma mecânica, ela é um pouco mais travada que, por exemplo, um D&D 3.5 lá, que tu tinha milhões de talentos, tu jogava tudo pra dentro do personagem pra ver se saía uma coisa diferente ali, tu conseguia balancear um pouco o bicho, né? É um pouco diferente disso, porque ele é um pouco mais travado dentro dos níveis, né? Tu tem uma limitação de talentos, tu não pode pegar mais do que aquilo.
Ele tem uma modularidade, mas também não é bagunça.
Não é bagunça, exatamente. E o Livro dos Mortos, cara, ele te dá a possibilidade de tu criar um personagem morto-vivo. Então, além de tu ter as raças lá de Pathfinder, né? Então tu pode criar um que é uma ancestralidade, um anão, um elfo, um orc, né? Várias outras raças que tem lá, Xunta e outras monte de raça ali. Tu pode criar todas essas raças mortas-vivas ainda, uma variação dessa raça, que tem o seu aspecto próprio, alguns requisitos que tu vai ter que adquirir, tanto é que tu ser o morto-vivo é um talento de ancestralidade, começa no segundo nível. Aí pra te ser um Lich, por exemplo, só vai poder ser um Lich se você ali tiver bater as condições prévias de ser um Lich. Ser um arcanista, ter o 12º nível, então tu tem que bater aquelas condições ali. Você pode criar uma múmia Lich? Pode. A regra diz que pode. É fácil? Não é fácil. O mestre vai ter que deixar? Vai ter que deixar, entendeu? Mas você pode criar. Não, né? Esse, que nem tu falou, esse aspecto aí da modularidade, né? Cabe ao mestre, às vezes, fazer esse encaixe, né? O personagem que é o jogador quer, mas aí tu tem que achar o módulo certo ali, onde é que tu vai encaixar isso. Então, ele era primeiro múmia e depois virou um Lich, ou era primeiro Lich e depois virou múmia? Entendeu? Aí tu vai ter que casar. E aí tu conseguiu acender a Lich.
Maneiro. O livro, ele é dividido em 5 capítulos. Oração para os vivos, hino para os mortos, a cripta sombria, as terras dos mortos, a marcha dos mortos e ainda um apêndice. Como é que funcionou essa distinção, assim? O que tá no livro?
Assim, ó, o livro começa, primeiro que o Livro dos Mortos tu tá abrindo um compêndio de notas de um dos maiores mortos-vivos de Golarion, que é o Gebbe. Tu tá abrindo o Alé ao Maktum, que é um livro que ele criou com todas as anotações sobre a desvida. Como se ela se procede, como tu pode usar a arte necromântica para melhorar o mundo, se é que isso é possível. Mas segundo o Gebbe, sim, ele acha que é um desperdício a pessoa morrer e não ser usada depois da sua morte. E ali com o papo que ele vai ter largando ali no livro, no primeiro capítulo, tu vai entendendo um pouco, por isso que ele fala aí que é um cântico para os vivos, ele fala sobre como os vivos têm que entender a não-vida. Ele explica para os vivos como é a não-vida e como é que ela se dá e por que que o morto-vivo tem uma fome insaciável, como os deuses, como é que esses deuses contribuíram para a criação da não-vida, como é que eles se comportam com essa criação. Alguns pedem tributos, outros pedem outras coisas. E o Gebbe acende uma vela pra cada santo, porque ele diz que ele tem o seu, como é que ele fala ali, eu tenho as minhas questões particulares com Urgatoa, que é a deusa dos mortos-vivos, eu tenho as minhas questões particulares com ela. Como ele era um necromante muito poderoso, ele se matou, ele teve uma briga com o Nex, que é outro mago lá, poderosíssimo de Pathfinder, e ele não conseguiu, ele derrotou o Nex, mas não chegou a matar o Nex, e o Nex sumiu, e ele ficou maluco com aquilo, ele achando que o Nex ia voltar de qualquer maneira, e aí ele ficou tão louco, mas ele vai voltar, mais poderoso, e eu tenho que voltar mais poderoso que ele. Ele ficou paranoico nisso, e ele acabou se matando, tirando a vida dele, pra ele poder ascender a não-morte. Daí ele vagou muitos anos como fantasma, e foi aprendendo os segredos da desvida, e depois ele voltou pra governar o país dele, de Gebbe. Tanto é que teve súditos deles que se mataram junto com ele, porque eram tão fanáticos a ponto de querer crescer na desvida junto com ele. Uns conseguiram, outros não. Então, ele deve ter passado um papinho ali pra Urgatoa ali, né? Ó, quem sabe tu não me revive aí, né? Sabe como é que é? Que eu consigo, eu faço ali, eu vou erguer uma nação de mortos-vivos aqui pra ti. Eu deixo um altarzinho ali pro pessoal que gosta de ti, sabe? Então, ele tem as questões com ela ali. Mas ele vai apresentando isso no livro. E o primeiro capítulo ele apresenta arquétipos, ancestralidades, para as pessoas que tiveram traumas, que tem aquela vingança para... Ah, eu vou montar uma vingança contra o morto-vivo, porque quando eu era mais novo, os mortos-vivos atacaram a minha cidade, atacaram o meu país. Eu fui criada por um morto-vivo, sabe? Tem todas essas ancestralidades. E aí ele entra numa partezinha desse capítulo, que é sobre os caçadores de mortos-vivos. Então tu tem arquétipo ali de caçador de mortos-vivos, inclusive um necromante consagrado. Um necromante que caça mortos-vivos. É um arquétipo bem interessante.
O livro todo, ele tem uma coisa que eu admiro muito, porque ele herdou características de cenários antigos, por exemplo, o Van Richten's Guide de Ravenloft, os Volos Guide de Forgotten Realms, e ele passa, além dele ser um apresentador do cenário e entram ali as regras, volta e meia tem umas anotações da opinião dele, do que ele acha. Então o livro acaba tendo mais camadas por causa disso. O primeiro capítulo, ele basicamente serviria como um curso introdutório para necromantes, né?
Para necromancia, exatamente. Introdução à necromancia, cadeira 1 ali, né, cara?
Como se tivesse cenário dentro do cenário. É como se tivesse um tutor ali dando essas orientações. Então é perfeito, porque o mestre ele vai aprendendo sobre como funciona esse universo, já com algumas coisas engatilhadas para as regras, mas antes ele te dá uma ambientação fechadinha, completa. E quando você vai achar que não é só para olhar frio de quem é pró-mortos-vivos, não. Ele também já vai nos caçadores, ele mostra todos os lados. Todo mundo que vive orbitando nesse universo dos desmortos acaba entrando.
É, e ele fala ali também das organizações que caçam mortos-vivos. Ele fala Cavaleiros do Timuro, que antes era Cavaleiros de Ozen, se não me engano, não me lembro direito. E esses cavaleiros, eles invadiram Gebbe só porque Gebbe era uma nação de morto-vivo, mais ou menos como os cruzados fizeram nos reinos árabes, só porque os caras eram árabes. Claro que a gente sabe que não foi só por isso, né? Mas no panorama geral, era isso aí, né? A motivação ali pro Pebeu era que os caras eram herege e nós vamos lá matar. E era a mesma coisa. Aí ele dizia assim, mas a minha nação aqui tá em paz. Eu não quero guerra com ninguém. Vocês vêm aqui e dizimam todo mundo. Aí ele deu um cacete nos caras e mandou os caras embora, sabe? Ele pegou a comandante e transformou a comandante numa lich, se não me engano, em desgraça aos cavaleiros. É. Ele tomou ela como esposa depois de um tempo.
Se você quer jogar de morto-vivo e entrar de cabeça nesse universo, ele justamente te convida a ter esse olhar que geralmente a gente só tem o contrário, que ele é um monstro, tem que ser destruído. Mas ali não, às vezes ele tá só lutando pelo direito de existir.
É, o Gabby diz assim que a primeira regra de um necromante é não crie nada que você não pode destruir, né? A segunda regra é assim: se a pessoa viveu uma vida digna, ela também pode viver uma morte digna. E aí tem a máxima da nação de Gabby, né? Que é: se você não pagou seus impostos quanto vivo, você pode pagar seus impostos depois de morto, trabalhando pela eternidade.
É muito legal esse conceito de você não precisa morrer para sua história acabar. No universo que a morte pode ser um elemento recorrente, entender que o seu personagem vai se transformar numa outra coisa vai permitir que você possa jogar jogos que até possam acontecer de você morrer e não virar aquela sangria desatada porque você perdeu o seu personagem preferido.
E assim, ó, e tu cria uma nova camada, né, nesse personagem também. Então, além de toda a complicação mecânica que tu vai ter a fome do morto-vivo, tu vai ter que se esconder do sol, né, se tu for um vampiro, ou tu vai ter que controlar teus impulsos, né, tu tem essa parte, tu vai ter mais o trauma, né, porque a morte sempre é um trauma. Como o Gabby fala, a diferença entre o morto-vivo senciente e do morto-vivo bestial é que o morto-vivo senciente, ele tinha tanta grandeza dentro dele, a pessoa que morreu, que o lado positivo fica brigando com o lado negativo. A energia negativa, ela consome. E a energia da luz, ela engrandece a alma da pessoa. E a energia negativa, ela fica tentando consumir aquilo, só que ele tem uma convicção ou uma determinação tão grande que a energia negativa não consegue corroer 100%. Então essa determinação e essa convicção da pessoa é o que torna ela um morto-vivo senciente, um morto-vivo que sabe pensar. Se não tiver isso, a pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, ter o maior coração do mundo. Quando ela morrer, ela vai voltar com uma fome bestial ou vai se tornar um morto-vivo acéfalo. Porque ele foi totalmente consumido pela energia negativa, porque tudo de bom que ele tinha já deu em vida.
Interessante essa distinção, né? Do quanto da sua consciência de verdade você vai levar para o seu pós-vida. Porque se você não for uma criatura muito poderosa, com muita essência, você vai ser alimentado por dentro e vai ser só um zumbi imbecil.
É isso aí. Aí ele fala que pode ser o cara mais inteligente do mundo, ele pode voltar como um bestial, né? Se ele não tem a determinação certa ou a fonte de desejo correta pra aguentar o trauma da morte. Né?
Muito bom.
Ou tu tem aquela sede de sangue no olho, né? Tem aquela sede de sangue no olho, de vingança. E aí aquilo ali te move pro resto da vida e aí te move na morte também.
O capítulo 2 se chama Hinos para os Mortos e é um capítulo bem grande.
Esse capítulo é um cerne do livro, né?
O coração do livro. O que a gente encontra aqui?
Aqui tu começa em Necromancia, parte 2, já indo pra 3 ali, porque depois tu vai se tornar um morto-vivo. Então aqui tu vai entender como é que a arte necromântica funciona. Tu não tem, lembrando que o necromante, ele é um arquétipo do mago. Então tu não vai ter aqui a classe necromante. Não, a classe é mago, tu é um arcanista, tu resolveu estudar necromancia, e aí tu vai se tornar um necromante. E aí sim, aí ele tem arquétipos. Ele começa falando sobre a necromancia, como é que ela funciona, quais são as regras, os rituais, como tu pode manipular a arte da necromancia. E aí sim tem os arquétipos. Tem o arquétipo do necromante mestre e tem o arquétipo do necromante...
Reanimador,
isso. Reanimador e o necromante mestre. O reanimador é aquele que é perito em levantar os caras que estão morrendo.
Conjurador
de mortos-vivos. E o mestre, ele tem os mortos-vivos cativos dele. Ele tem ali um cachorro que morreu, agora ele levantou ele e agora ele tem um petzinho cachorro, um morto-vivo. Ele tem um goblin que é serviçal dele, tem um ghoul, ele tem um vampiro que é serviçal dele também. Esse aí seria quase mais ou menos como Lorde Momonga lá do Overlord, assim, né?
Então, são vários criados, né? Tem animais vampíricos, criados esqueléticos. Crânios estridentes, montaria esquelética. Pô,
então, muito irado. Então tu pode montar esse necromante aí. Dentro desse capítulo, né, o próximo item, são os arquétipos de morto-vivo para te transformar o seu personagem em múmia, em fantasma, esqueleto, lich, carniçal e zumbi. É isso aí. Ele fala dos deuses mortos-vivos ali. Começa com Urgatô, que é a deusa da morte. Ele fala Caronte, Cabriri, o Orcus e o Isura. Né, que é a rainha dos vampiros.
Você tem um panteão de deuses
mortos. É, o panteão de deuses mortos, né, de deuses que cultuam os mortos. Aí ele começa ali com o arquétipo do fantasma, né? Uhum. Começa o fantasma, depois ele vai pro carniçal. Aí depois do carniçal a gente tem o Lich. Daí tu vai ali, tu olha a dedicação de Lich, ó, talento nível 12. Né, pré-requisitos, tem que ser uma criatura viva, capacidade de conjurar magias de sexto nível ou maior.
Já não pode ser a múmia, então, né?
É.
Tem que ser o primeiro pra depois ser a múmia.
Depois tem os vampirão e o esqueleto.
E o zumbi. Com talentos próprios pra cada um desses arquétipos.
Pra cada um dos arquétipos. Tu tem ali todos os talentos ali do arquétipo, né? Então tu vai pegar e aí tu vai evoluindo.
Isso tudo combina com as ancestralidades. Então você pode ter uma ancestralidade de anão com um arquétipo de vampiro, por exemplo.
Isso, com certeza. Tu vai combinando a ancestralidade com os arquétipos de mortos-vivos ali. E depois, cara, desses arquétipos, ele também tem uma parte ali que ele fala como é que funcionam as histórias de fantasma em Golari. Algumas histórias ali falam um pouco também sobre as assombrações, como é que elas funcionam. Tem ali perigos fantasmagóricos, que são tipo armadilhas fantasmagóricas, né, que tu vai encontrar. Então tu pode montar uma aventura em cima de uma casa mal-assombrada e tu vai usar esse tipo de... esses perigos pra te fazer ali dar susto nos teus personagens ali, coisa. Então é bem, bem interessante, né?
Muito legal, ele insere elementos de basicamente todos os livros e alguns elementos do livro do mestre também entram ali, sempre sobre a temática de mortos-vivos. Cara, os perigos são ótimos, cara. Você tem brinquedo sanguinolento, pode botar um chuck sinistro.
Perigo de nível 15, cara, que é touro de fantasmas. Imagina. Aí tem outro aqui que é os mortos, que é clássico, né? Os mortos agarradores, né? Um monte de morto tentando te pegar assim no
te fosso. Prender, né?
Tem bastante coisa pra te montar a tua aventura aí. E ele também ele traz, cara, os ajustes, a parte mais mecânica da coisa. Ele traz uns ajustes dos mortos-vivos ali pra te equilibrar as habilidades dele conforme o nível. Então, pra quem tá montando aí um NPC ali, é bem útil essa parte, né?
Depois a gente entra no capítulo 3, que é a Cripta Sombria, que eu acredito Sim. que seja o bestiário, não?
Cara, Cripta Sombria é o seguinte, cara. Tu tem o bestiário, é um bestiário com 50 tipos, mais ou menos 50 tipos de criaturas. Então, cada tipo de criatura tem uma... Tem algumas fichas de cada tipo e são mais de 80 fichas, cara, de mortos-vivos.
Ele sabe? Tem uns ajustes também, né? Pra
que esses que... ajustes que eu tava falando, eu tinha pulei na frente ali, mas esses ajustes são os ajustes pra te poder usar os mortos-vivos em todos os níveis ali.
Perfeito, né? Pra poder evoluir independente daquela ficha estática que tem no bestiário.
Exato. E, cara, tem criaturas aqui que só vai encontrar aqui, tá? Não vai encontrar depois lá no Monster Corta. Tem criaturas que tu vai encontrar só aqui no Livro dos Mortos.
Você tem o Acólito Eviterno, Aparição de Fluxo, Atirador de Ícor, o Atormentado, a Buta, o Canalha Cadavérico. Esse é sensacional, cara. É o
gato. Canalha Cadavérico é muito bom, né, cara? Canalha Cadavérico é muito bom, né, cara? Imagina muito um bom, cara, né? Que roubava os caras e continuou depois sendo tipo o Jack Sparrow morto, né? Zumbizão. O mais legal é isso, ó. Depois do Canalha Cadavérico, tu vai olhar ali, Carniçais e Personificação da Fome. Aí as impressões do Gab sobre as criaturas.
Cavaleiros Tumulares, Soldados de Além da Morte. Essa parte da ambientação, que ela até tem uma página um pouco diferentinha, mais amarelada.
Isso.
Esse flavor, cara, é muito irado.
É, cara, essa parte, assim, é uma grata surpresa, assim, né? Porque normalmente o pessoal faz aquela descrição das criaturas, né? O normal das editoras é fazer a descrição da criatura, onde é que ela vive. Aí tu tá tendo a impressão de alguém que usa essas criaturas, entendeu? Ou que estudou essas criaturas, dissecou elas. O Gabe dissecava, cara, o morto-vivo. Ele pegava e dissecava pra saber qual era. Por exemplo, o fantasma, ele tentou dissecar o fantasma com alguns... pra tentar saber como é que era o fantasma, a interna do fantasma. Porque ele, acima de tudo, ele não é um cara religioso. Ele é um cara, ele é um estudioso. Ele é um estudioso das artes arcanas. Então ele quer saber como funciona. Ele não vai lá pro lado místico, ele vai pro lado científico da coisa.
Tem o Cavaleiro Tumular, perfeito, o morto-vivo que protege a catacumba, né? A cria de Urgatoa, que é uma adoradora
que é a deusa dos mortos.
O Croupier de Ossos é muito bom, cara. Um jogador morto-vivo. É decapitado, é só a cabeça.
Ele tem essas criaturas também, que são criaturas que são difíceis de encontrar, né, cara? É. Além desses mortos-vivos inusitados, assim, né? Ele tem algumas criaturas que são... Que é tipo o Sky Ever ali, Psyche Never, que é o Anda-Noite. Esse é difícil de tu achar, sabe?
O decapitado tem uma versão que tem asas e duas perninhas.
Tu entra nos esqueletos ali também, tem vários tipos de esqueleto, cara, legal, assim, sabe? Então tu tem desde o lobo esqueleto, o soldado esqueleto, aí tu tem o mago esqueleto, tu tem o carapaça de besouro, e assim tu vai... Tem o draco esqueleto, tem o titã esquelético... Sabe? Então tu vai dentro dos tipos de criaturas, tu tem várias fichas, né? Por isso que eu falei, são 50 tipos de criaturas e mais 80 fichas pra te usar no teu jogo aí. E se tu usa dentro do Foundry, isso, cara, tá tudo lá. Tá tudo lá. No Foundry, tu entra ali no Pathfinder 2 ali, e essas criaturas do Livro dos Mortos estão todas lá, cara. Pelo nome, tu não vai, né, tentar ligar uma coisa a outra. Claro que, por exemplo, o Titã Esquelético tá na cara qual que ele faz, né? Um gigantão esqueleto, mas tem alguns que tu não liga, e aí tu tendo o Livro dos Mortos, tu vê ali a figura dele, tu vê pra que ele serve, tu tem as anotações do Gab sobre isso. É um livro que vale a pena tu ter ele, tanto pelo número de criaturas que aparece aqui, quanto pelos arquétipos, obviamente, por tu poder usar essas regras do morto-vivo ali, tu entender um pouco mais sobre elas, mas principalmente sobre a história que o Gab conta no livro. Só pela história já vale a pena. Mesmo que tu não goste muito, não jogue Pathfinder, é um livro que ele te dá muita ideia. Ideias pra aventuras, cara, tu começa a ler o Gab ali, vai surgindo uma atrás da outra, cara. Eu tenho questões pessoais com uma deusa, né? Putz, né? Vamos tentar descobrir que questão pessoal é essa que ele tem. Existem criaturas que são consumidas por essa fome, ninguém sabe o que acontece. Daí tu já começa com um plotzinho aí, assim tu vai puxando uma coisa, vai puxando a outra.
Muito bom.
Então é um livro de referência muito bom.
Tem coisas mais genéricas que são muito boas também, né? Você tem o Homenzinho da Mata, que é geralmente um cara que você deixa pra trás lá pra morrer, que não é enterrado, você dá o cara como perdido. Se for um NPCzinho maneiro que você gostou dele, mas os caras mataram, pode botar ele voltando lá, todo torto, esquisitinho.
Ou aquela coisa, né? O cara surgiu no... Largou o cara lá no foi buscar não sei o que, tu não quis ajudar, né? Ah, não, isso aí não me interessa. Aí quando vê, volta o cara lá todo...
Muito bom.
Tu vai me pagar? Ah, uma moeda de prata. Não, isso aí não me interessa. No mesmo modo, o cara não vai ter problema pra ti.
Tem também o Incinerado e o Insepulto. Tem vínculos elementais, né? O Incinerado é lindo, é um cara que tá... Parece que ele ainda tá sofrendo. Você só vê um pouco do esqueleto, se restou dos músculos, mas tudo é interessante. É como se eu tivesse um elemental do fogo que estivesse sofrendo com aquilo ali. Então a própria criatura angustiada vai pra cima de você pra te agredir, mas ela mesma também tá em dor constante.
Esse aí foi o que o grupo botou fogo na taverna e esqueceu que um bêbado tava dormindo embaixo da mesa. Aí volta o cara.
Você tem várias formas diferentes pelos tipos de criatura. Como é que, de repente, o inimigo vai aparecer, né? Então, torna o jogo mais emergente. E aí, dependendo do acontecimento, você pode...
Não, aí tu vai somando as coisas. Tipo assim, as ações dos personagens começam a ter uma consequência, né? Por exemplo, tu matou aquele cara ali, decepou a cabeça do cara com o machado. Quando vê, volta o cara com a cabecinha debaixo do braço pra te atormentar.
Então, assim, o cara vai começar a pensar. Se o cara tá numa região onde tem um poço de energia negativa,
que é, por exemplo, ali aquela região de... que era antigo Timuro, hoje é um poço de energia negativa, porque a nação toda foi devastada. Então, se tu deixar alguém cair ali, morto de qualquer jeito, é bem provável que vai se levantar.
Ou seja, em duas, três sessões, o seu grupo de jogo sempre vai incinerar todos os inimigos. Vai tentar fazer o máximo possível.
Consagrar o local.
E não vai adiantar, porque o desgraçado ainda vai voltar como um fantasma.
E depois desse capítulo aí das criaturas, cara, ele tem o capítulo da Terra dos Mortos, que é onde vivem essas criaturas, né? Tem que saber onde é que tu vai encontrar esse monte de criatura aí. Tem um capítulo especial aí sobre os locais de Golarion que cultuam a Desmorte, né? Cara, temos Geb, né? A principal nação ali, no caso, é a nação que é mais explicada no livro, tá? E ela é explicada, como eu te falei, por um comerciante vivo que mora em Geb. E aí ele diz, aqui em Geb, as pessoas vivas são chamadas de os breves, porque os mortos são eternos. Ele diz assim que ser um breve em Geb é muito complicado. Então os breves, quando vão morrer, alguns querem fugir de Geb, porque normalmente quando tu morre em Geb, tu volta como um morto-vivo, né? E as pessoas que não querem que seu corpo seja profanado depois da morte, eles saem de Geb pra morrer. E é só que é proibido sair de Geb, né? Quem nasce em Geb, morre em Geb. Né? Geb sempre cobra seu preço na morte de novo. Então, e aí tem essa visão dele, né, cara? Do cara vivo, ele diz que dá pra viver bem, mas aí tem gente que quer se passar em colo como morto-vivo e se auto-inflige doenças pra parecer morto-vivo, pra poder andar pelas ruas sem ninguém dar bola pra ele, assim, sabe? Porque um vivo em Geb sempre é visto. Né? Sempre é visto. Ele nunca passa despercebido.
Esse capítulo 4, que é As Terras dos Mortos, ele apresenta cenários onde cada um deles oferece um olhar sobre o universo dos mortos.
Por exemplo, tem a própria Mizali ali. Mizali, ela é uma sociedade inca, asteca, assim, sabe? Que ela é governada por uma múmia morta-viva criança. E é a criança birrenta ainda. É lá na vastidão Muang. E ele surgiu, o pessoal estava invadindo, não me lembro qual a raça, qual o reino que estava invadindo a vastidão Muang. E aí ele ressurgiu para tentar salvar a nação dele de Mizali. Ele ressurgiu e disse: olha, aqui sou eu, um deus salvador que veio salvar vocês dos mortos. Veio dos mortos salvar vocês. Eu quero que vocês me cultuem coisas, só que depois ele começou a impor as suas regras, e aí as nações que tinham apoiado ele, ó, saíram fora. Só que igual ele é uma múmia, morta-viva e semideus. Então ele tem um poder absurdo. E aí o Geb fala ali. O legal também dessa parte é que o Geb vai dando impressões sobre cada uma das regiões e o que ele queria fazer com cada uma das regiões, sabe? Aí ele disse, ó, esse aí é um que eu tenho que manter ele mais ou menos na rédea. E não posso me dispor muito com ele, porque ele é birrento, ele é uma criança que tem poderes inimagináveis, e ele é tem poder de Deus, ele é mais poderoso que eu. E eu tenho que saber como eu vou lidar com ele. E assim ele vai falando das outras nações também, quais os interesses que ele tem. Ele fala de Ustalav lá, fala do Tirano Sussurrante, né?
Tem uma cidade que eu adoro, que é Nemret Noctoria, que é a cidade dos mortos vivos, né?
E é governada por carniçais. Geret Noctoria. E aí tem aí, ele fala aí sobre o Tirano Sussurrante, sobre a ascensão dele, o que ele planeja, como o Geb vê ele, né? Ele vê ele com um cara meio atrapalhado, assim, que ele se perdeu um pouco na megalomania dele de necromante e de elite, e aí ele não sabe como lidar com esse Tirano Sussurrante, que é o morto-vivo mais poderoso de Golarion. Não tem morto-vivo mais poderoso que ele. Fora a própria deusa morta-viva, né? Isso aí não dá pra negar. E aí tem outras regiões ali que ele fala, o próprio Osirion, né? Que Geb veio de Osirion.
Bem Egito mesmo.
É, aí o Osirion é Egito e se perdeu também. Osirion se perdeu nas ganâncias dos faraós, né? Daí os faraós começaram a ressurgir dos mortos e eles não sabiam o que fazer com aquilo.
O olhar do morto-vivo, ele tem uma coisa muito legal, porque ele transcende um pouco a história, né? Você pode voltar para trocentos anos no passado, em que vários desses caras, às vezes, vão estar ali lá andando, gemendo perto de você, de repente pode expandir o universo para uma coisa que geralmente a gente não usa, né?
E ali Geb é uma das nações que tem os escritos mais antigos de Golarion. Então tu também pode fazer ali uma aventura que tu tem que ir até Geb para conseguir falar com um morto-vivo específico lá que viveu a eras passadas para te tentar achar um item ou alguma coisa perdida que tu quer encontrar com o teu grupo. Então o morto-vivo pode ser usado como isso também, como uma fonte de conhecimento, né?
Tem também o caminho para Valenhall.
Isso é mais nórdico e é mais ou menos como se fosse o Além da Muralha no Game of Thrones, sabe? É mais ou menos essa a inspiração. Eles têm um vale lá que eles têm que vencer os mortos-vivos e chegar até o rio. E aí é meio que um rito de passagem, às vezes, pros reis Lenorme lá, que são os reis bárbaros da nação, das nações nórdicas ali de Golarion.
O que é Shane Man?
Shane Man é um lugar lá perto de Tianxia, que ele é também um lugar onde tem um monte de fantasma, e aonde tem o Passeio dos Mortos, que eles falam que é um lugar de oração e coisa, que morreu um monte de gente lá. Então ele tem uma vibe meio mais oriental, assim, né?
Muito bom. E para ter fantasma, tem que ter vítima para eles serem assustados. Então, tem humanos, tem pessoas por ali que sofrem. Inclusive um bosque dos espectros, aí sim, um lugar mais isolado.
Isso, exatamente. Ali Shame tem essa parte que é mais aqueles fantasma oriental mesmo, né? Tu pegar aquelas histórias orientais onde o fantasma governa um determinado local, ou era um templo obscuro. Então tem tudo isso, como sempre, né? Sempre tem essa parte mais oriental. O pessoal bota esses fantasmas otaku aí, que a gente chama, né? tá no meio aí. Por último, tem a nossa Ustalav, né, cara? Que é como se fosse o Haverloth de Golarion. Só que o Ustalav, ela foi dominada um pouco pelo Tirão Sussurrante. E agora que ele voltou, só que ela ficou. Ela se distanciou bastante do tirano e os vampiros tomaram conta, né? Então é uma nação mais vampiresca, assim, tem os condes vampiros ali que governam o local. E tu entrar na aristocracia de Ustalav é bem complicado. O livro dos mortos também te dá essa opção de tu jogar só com os vampiros, né? Se tu quiser fazer ali uma entrevista com o vampiro ali, dá pra te fazer tranquilo aqui.
Em vez de centralizar só no Strahd, que é um vampiro único, você tem uma hierarquia, você tem toda uma nobreza de vampiro.
Exato, toda uma nobreza de vampiro. E aí tem a deusa dos vampiros ali também, que é uma deusa que ela é bem, vamos dizer assim, invejosa, né? Como quase todos os vampiros são. Ela, quando um deus começa a sobrepor a vontade dela ali, ou se achar demais, ela quer sempre agariar graças e rebaixar aquele deus. Então é também uma outra motivação que tu encontra aí, pros vampiros tentar acender em algum lugar mais luminoso de Golarion, né?
Cada um desses domínios já tem material suficiente para você fazer uma campanha inteira, mas também acredito que misturar um pouco, né? Fazer um grupo que explore também, indo de um ponto a outro, pô, também deve ser irado.
É, óbvio, a gente não tem aqui no Brasil ainda, mas é objeto de desejo, que são os livros dos locais específicos de Golarion, né? Por exemplo, tem um livro só da Vastidão Muang, que daí lá tu vai encontrar Mizzali em detalhes. Tu tem o livro de Tianxia, que tu vai encontrar toda a parte oriental de Golarion em detalhes. Tu tem o livro ali de Absalom. Tu tem o livro dos Reinos Resplandecentes. Então, cada local desses, tu encontra livros específicos dessas regiões de Golarion. E ali tu vai se aprofundar ainda mais dentro da lore. Então, nesse livro aqui, tu vai ter um en passant, assim, né? Um pouquinho de como funciona, mas já é o suficiente para te montar uma aventura. Isso é bem tranquilo, né? Mas se tu quiser ir mais a fundo, eu sugiro buscar aí. Tem na internet aí na própria arquivo The Nets lá, tu consegue informações sobre os lugares bem aprofundado. Wikipedia do Pathfinder também tu encontra. Então dá pra te conseguir material ali. A New Order tá ali priorizando primeiro lançar esses livros que são complementos de regras, né? Claro que o Remaster deu uma bagunçada nessa agenda de lançamentos, né? Mas agora tá tomando rumo de novo, gente. A ideia é terminar os livros do Remaster e terminar esses livros de complemento de regras, que daí é o Livro dos Mortos, depois tem Tem o Rage of Ages, eu acho. A New Order lançou o Guns N' Gears agora, no último financiamento. Terminando esses livros aí, provavelmente a gente vai partir ali pro livro da DeLore, né? Que é um livro que o pessoal pede também, que é... E é legal tu ter, e é uns livros bonitos, próprias ilustrações, os livros são ilustrações bonitas, já é um livro bonito tu ter na prateleira, né, só pra tu ter ele ali, e o conteúdo dele é muito bom, sempre te dá mais subsídios aí.
Você chegou a ler a aventura, o capítulo 5, A Marcha dos Mortos?
Cara, eu li no começo, não cheguei a jogar essa aventura ainda, quero muito jogar, ela é uma aventura pro nível 3, e ela se passa justamente ali onde eu falei, na antiga nação do Timuro, né, que foi devastada pelo Tirano Sussurrante, e aí um grupo de asseclas do Tirano Sussurrante, que são cultistas do Caminho Sussurrante, eles vão numa vilinha e implantam mortos-vivos lá. E o grupo é chamado para tentar descobrir o que aconteceu com essa vila. Então...
A princípio então, são apenas mortos-vivos que estão aparecendo, e à medida que o jogo vai desenvolvendo, você descobre que tem uma coisa mais complexa por trás.
Bem mais complexa por trás. E foi lá pra te ver como é o modo operante do Caminho Sussurrante, né? Ele vai lá e implanta um morto-vivo lá e sabe que os mortos-vivos se proliferam, né? Então ele vai lá e implanta um, dois morto-vivos lá fora e vamos ver o que vai acontecer com essa vila. Né? Depois, daqui mais um tempo, a gente volta aí e vê o que deu.
Gosto de um livro que tem uma preocupação de apresentar o macro do universo, mas que também para e dá uma visão de uma coisa micro. Tem lá uma cidade, você tem os hexágonozinhos das construções, você tem os acontecimentos numa escala menor, para você já entrar rasgando.
É, e ela é uma aventura boa, porque assim, ó, é o nível 3, né? Então, nível 3, tu poderia pegar qualquer um dos arquétipos de morto-vivo ali, se tu quiser. Então ele pode começar como vivo nessa aventura e depois tu virar casaca, como você diz. E para um livro que te dá, pensando pelo livro em si, né, ele te dá um subsídio para te jogar com o caçador de morto-vivo. Um entendimento melhor sobre a não-vida, a desmorte, um entendimento melhor como funciona a necromancia dentro do cenário. Te dá arquétipos de morto-vivo. Te dá possibilidades de jogar como morto-vivo. Com fantasma, com carniçal, com esqueleto, com lich, zumbi e com múmia. Te dá um bestiário completo de morto-vivo para te usar nas tuas aventuras. E te presenteia no final com uma aventura. Então é um livrinho bem completo e uma leitura, cara, olha, dos melhores de Pathfinder, sem dúvida. Uma das melhores leituras aí de livros de adendo de regras do Pathfinder aí, com certeza, é o Livro dos Mortos, cara.
Permite você aprofundar mais esse universo, entender que tem toda uma ambientação que você pode explorar, uma forma de poder jogar que vai te levar a pensar em outros níveis, porque a morte vai deixar de ser a fronteira final e você vai poder sofrer de diferentes formas depois disso.
Ele é um livro ali que ele é marcado ali com 18 anos, né, cara? Então é importante falar também isso.
Impressionado, cara. É difícil ter livro com 18
anos. É que assim, ó, que como muitas criaturas mortas-vivas são criadas por traumas, né? Então ali naquela descrição das criaturas mortas-vivas, né, faz menção ali assassinato, enforcamento, esse tipo de coisa. Então a gente tem que ter um cuidado ali na DT, a classificação. É, aquela sessão zero, né, a gente sempre fala todos os lugares que a gente está falando, e fala, faz a sessão zero, vê até onde o teu grupo pode ir, determinados assuntos. Porque todo o adendo das aventuras de terror, eu acho que cabe, né? Cabe para todas as aventuras, mas para as de terror, tu tem que ter uma acessibilidade um pouco a mais, né? Às vezes é um tipo de criatura que incomoda aquela pessoa, a pessoa não consegue lidar com aquilo. Então, assim, ó, é um livro extremamente detalhista nesse ponto. Que ele vai e diz por que essa criatura é desse jeito, por isso, por aquilo outro. Então, tem que ter esse cuidado aí só na hora. Não é um livro pesado, assim, ah, meu Deus do céu, um pesadelo. Não, não. Só que ele te diz ali como aquela criatura foi criada. Então, vale a pena a gente ter essa ressalva aí. Mas, no mais, é um livro pra se divertir. Não é um livro pra te chorar. É um livro que tu vai usar muito no jogo aí. Vai te dar subsídios pra aventuras. Tu vai lendo, cara, tu vai ler, eu aconselho ler com um caderninho do lado. Porque tu vai ler, isso aqui vai dar pra fazer tal coisa. Se tu é mestre, é certo que tu vai fazer isso. Só que isso aqui, e se tu é jogador, com o mesmo também, tu vai ler e tu vai, esse talentinho aqui, olha aqui, Ou tu vai ler lá o bestiário e tá, então é assim que mata esse desgraça aqui que eu não sabia matar. Ah, e tu encontra também itens ali no primeiro capítulo, tem itens pra matar mortos-vivos, itens únicos aqui que só tem nesse livro aí também.
É tudo, cara, eles conseguem ocupar todas as áreas, tudo que tem alguma regra, algum detalhe, eles põem o equivalente com esse olhar. Fantástico.
É, são 220 páginas aí, mais 220 páginas aí de informação sobre mortos-vivos. E uma aventurinha ali no final pra coroar, né, a tua leitura aí.
Livraço, livraço. Se você já está curioso e ainda não acompanhou direito, dá lá uma consultada em catarse.me, procura lá dentro por Livro dos Mortos. O financiamento coletivo ainda está rolando, você tem chance de participar. Ele já foi financiado, então é uma garantia que você vai ter esse livro, já, o projeto já é uma realidade. Fantástico, Tarostar, vi que você tem um conhecimento bom, você já brincou bastante no livrinho. O que você acha esse livro vai... A parte de falar de mortos-vivos, o que você acha que esse livro convida mais o leitor de Pathfinder a pensar?
Cara, como a não-vida pode ser útil em determinadas situações. Gab construiu a nação dele assim, ó, a força braçal dele assim, ó, por que eu vou contratar mineiros se os mortos podem minerar durante o dia e a noite?
Muito bom. Começa aí. Tô começando a acreditar nessa história de que um cadáver fechado num tumbo é um desperdício de mão de obra.
Cara, a visão mercantilista do capitalista do Gap ali é fora do
corpo. Poxa, Tarostar, muito obrigado. Agora eu tô mais esclarecido aqui já no material. Já tô de olho sério mesmo. Te convidei, poxa, a galera também a participar. Não deixe de dar uma conferida lá no catarse.me.
Tem mais uma coisinha, Pedro. No financiamento, nós também estamos ali com uma aventura que também é para Pathfinder aí, que é o Grande Roubo dos Brinquedos, aonde tu vai jogar com brinquedos, né? Então, os personagens são brinquedos que tentam impedir que a loja do seu criador seja tomada por um comerciante aí com ares malignos. É um bom plot da aventura. A aventura é muito legal. Ah, eu li essa aventura e achei sensacional assim, a ambientação dela. Ela é meio aí fazendo já uma propagandinha pro outro livro aí da New York, que é meio Guardiões do Limbo, né? Se você não conhece ainda, isso, vale a pena dar uma olhada. E só que esse aí é com as regrinhas do Pathfinder, né, cara? Então, delicinha.
Os vale a pena pegar junto, né? No Guardiões do Limbo você já pega algumas coisas, nessa aventura você pega outras. Queria muito agradecer a sua presença aqui, mas antes da gente se despedir, eu queria abrir o microfone para você dar seu recado.
Pessoal, vamos lá, vamos apoiar aí o Livro dos Mortos, né? Para nós temos aí ele em mãos, já temos, né? Mas vamos aí fazer esse financiamento render e em seguida teremos mais financiamentos aí de Pathfinder logo, né? Tem umas coisinhas boas vindo aí. E peço para vocês aí também seguir a gente lá, seguir os canais da New Order, ficar atento. E também seguir a gente lá no Instagram, @tarostaradimanto. E lá no meu canalzinho do YouTube, lá, canal Tarostar, para te conhecer um pouquinho mais de Pathfinder. Pedro, eu agradeço muito aí, baita papo, show de bola.
Muito bom, quero agradecer você, mas também o nosso ouvinte, que está acompanhando aqui uma bela temporada do Legião de Dados. Muito alegre, muito feliz de poder estar recebendo gente que eu já conheço há muito tempo, mas também o Tarostar, que eu estou tendo alegria de poder estar tendo mais contato agora. Poxa, eu vou pedir para você se despedir da galera, que eu dou um tchau-tchau na sequência.
Valeu, galera. Um abração do Tarostar e até a próxima.
É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.